começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br. O programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, indo até às 18 horas. Hoje, terça-feira, 23 de julho, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto. Na central técnica, Ed Guimarães. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira. Para todo o Brasil, pela EBC, pela Rádio Nacional do Rio, o mais tradicional programa do rádio esportivo do Brasil, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sempre pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E abrindo o programa de hoje, José Roberto.
Uma vez Flamengo.
O repórter Maurício Costa traz as últimas do Flamengo e da preparação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Agora é oficial, Felipe Luiz é do Flamengo. O rubro-negro anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral esquerdo até dezembro de 2021. Felipe deve desembarcar ainda nesta semana no Rio de Janeiro para iniciar os treinamentos com o restante do grupo e o técnico Jorge Jesus. Torcedor do Flamengo desde a infância, Felipe Luiz inclusive divulgou em sua conta do Twitter uma foto com seu avô e escreveu: "Sentimento que passa de pai para filho, de avô para neto. O coração balança, chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança, um dia em que eu posso dizer que sou o jogador do meu Mengão." E aí nos comentários, Lucas Paquetá disse que já sabia da transferência e até Neymar brincou: "É do Mengão, boa sorte, irmão." E aí Felipe Luiz respondeu: "Do nosso Mengão, será?" Enquanto a torcida do Flamengo comemora a vinda de Felipe Luiz e sonha com Neymar, o time se prepara para enfrentar o Emelec nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores da América. A equipe terá desfalques importantes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho. No caso de Vitinho, ele terá que passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e não tem previsão de volta. Apesar dos desfalques, Gabigol confia no elenco rubro-negro.
Lógico, né? Jogadores importantes, jogadores que vão fazer falta, mas também temos elenco para isso, para poder... quem jogar, ajudar quem não vai estar.
Sobre a partida em si, o Flamengo é o grande favorito, mas Gabigol sabe que não pode vacilar quando chega a fase de mata-mata.
Muito difícil, né? Jogo importante pra gente. Sabemos que é um mata-mata e temos que ir bem nesse primeiro jogo, mas também sabemos que não define nada, mas encaminha bastante. Então agora é descansar um pouquinho, treinar já pra fechar na quarta-feira.
O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Léo Duarte, Rodrigo Caio e René na esquerda. Cuejara, Willian e Diego no meio de campo, Bruno Henrique, Gerson e Gabigol na frente. Há a possibilidade de Lincoln entrar no lugar de Bruno Henrique, que se recupera de lesão, ou até mesmo no lugar de Gerson. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. 17-14, esse jogo preocupante do Mengão. Acho que o Flamengo tem mais time, mas de qualquer maneira, é um jogo complicado, o Flamengo com alguns desfalques. A situação não está tão tranquila assim. Deixa eu dar uma boa tarde para ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde aos ouvintes ligados ao programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu diria que o Flamengo está repatriando mais um jogador com a faixa etária acima de 30 anos, que é um ponto de interrogação. O Rafinha jogou um jogo, foi poupado do outro. O Felipe Luiz, ele... sabe, se machucou no final da Copa América. Quem jogou os últimos jogos foi o Alexandre. Tudo bem, eu acho que em termos de...
O Atlético não quis renovar.
Se você analisar em termos de motivação pro torcedor, uma série de situações, eu acho louvável. Mas se você analisar campo e bola, sabe, você tem... O Flamengo tá agora com três laterais esquerdos, Trauco, René e o Felipe Luiz. Quatro laterais direito. João Lucas, que veio do Bangu, Pará, Rodinei e Rafinha. Agora perde jogadores importantes do esquema ofensivo do Flamengo. O Everton Ribeiro não sabe quando volta. O Arrascaeta volta daqui a 15 dias. Volta aqui a 15 dias a treinar até voltar a jogar. O Pedro Vitinho, que não joga mais esse ano. Agora o Jorge Jesus continua pedindo o centroavante, que quer o Henrique Dourado, que é o Lucas Prato. Ele quer trazer reforço, mas ele não está olhando bem o elenco, entendeu? Quando o Abel disse que o Flamengo era um time que estava se reforçando, estava que nem cobertor curto, estava cobrindo o pé e deixando a cabeça descoberta, é porque ele falou do sistema defensivo. Trouxe um zagueiro espanhol que ele avaliza como um grande zagueiro. Vamos aguardar. Ah, tem 1,93m, é canhoto. Blá, blá. Volto a repetir, o último grande zagueiro canhoto que eu vi jogar foi Ricardo Gomes.
E esse rapaz que veio da Europa, esse espanhol, ele jogava no La Coruña.
Na Coruña.
Tudo bem, ele era do Manchester, né, que ele é, né?
Era.
Do City, não do Manchester City, não do outro lá, do United.
Nice.
É, quer dizer, tudo bem, foi pra Inglaterra, tá bacana. Mas um cara que sai da Inglaterra para jogar no La Coruña...
Na segunda divisão da Espanha. La Coruña teve a sua fase boa nos anos 90, quando teve o Bebeto, Mauro Silva, depois do Djalminha, Luizão...
Donato, zagueiro.
Donato.
É, aí foi a grande fase, foi vice-campeão espanhol, um negócio desse.
Aí depois o Bebeto saiu de lá, veio o Mauro Silva,
o pessoal saiu, o La Coruña nunca mais voltou o que era. Então o cara que joga no La Coruña, com todo respeito, é um time da segunda divisão? Qual é o time da segunda divisão aí, Cabeça? Dá um exemplo.
Vou botar um exemplo, Figueirense, pronto.
É o Figueirense, mas...
Guarani, que já ganhou. Perfeito. Então a gente tem que esperar, entendeu? Olha, com todo respeito ao Jorge Jesus, ele está recebendo tudo que pede, mas ainda não deu nada em troca. Vamos aguardar. Bom, por isso que eu estou dizendo, vamos aguardar. O Flamengo já foi eliminado da Copa do... Ele, em quatro jogos, ele venceu um.
Empatou três.
Isso. Pelo elenco que tem o Flamengo, peraí, mas o que eu estou me baseando é no lobby que ele... Então, até o momento, o Flamengo foi eliminado, queira ou não, nos pênaltis, foi eliminado. Com o elenco que tem e com a pompa do treinador, teria que ter passado por cima dos dois jogos no Atlético Paranaense.
A maioria da mídia a favor também, tudo a favor,
então,
né?
Teria que ter passado por cima do Atlético Paranaense. Se você analisar elenco, o lobby, ele ficou 20 dias trabalhando, que ia revolucionar. Eu não vi nada de novidade. O Arão atacar, sempre fez com o Abel. A única coisa que eu vi diferente, vou botar o Arão de primeiro volante. No jogo treino contra o Madureira, botou uma linha de 3 meias, depois mudou de ideia, jogou no 4-4-2, como todo mundo faz. Eu não vi novidade nenhuma. É,
inclusive, eu falei na televisão lá no domingo passado, lá no Tempo Extra, o negócio é o seguinte. Eu falei o seguinte, quase que todo mundo esculhambou o Abel. Ô, Brandão, escuta essa. Todo mundo esculhambou o Abel porque queria que o Abel tirasse o Arão. Imprensa, na sua grande maioria, torcida, prensa. Hoje, no último jogo do Corinthians, ele fez o mesmo esquema que tinha o Abel com o Cuejar, ou Cueja, como queiram, e o Arão. E ninguém falou nada.
Não falou nada. E outra coisa, ele botou o Diego como segundo volante, barrou o Arão, contra o Goiás. Mas com todo o respeito, aquele jogo foi decidido em 4 minutos. Então, o Diego, depois ele viu que o Diego não pode jogar contra o segundo volante. Ele não vai jogar com todo o respeito ao Goiás, tudo bem, mas não vai jogar contra o Santos, não vai jogar contra o Palmeiras, não vai jogar contra o Grêmio. Contra
o Corinthians não jogou.
Não jogou. Então, a gente tem que esperar um pouco mais. Ele agora quer um centroavante. O Rick Dourado está treinando lá, pode ficar, mas ele já quer o Lucas Prato, ele está me lembrando.
O Henrique Dourado pode voltar para o Flamengo?
Pode. Está inclusive fazendo recuperação no Ninho do Urubu. Olha só, vou te falar uma coisa aqui. Ele está me lembrando aquele treinador argentino que hoje está dirigindo a seleção peruana, o Garega.
Ricardo Garega.
Que mandou o Palmeiras contratou.
Gareca ou Garega?
Gareca.
É um ele, careca com G.
É. A cara do Odair José. O seguinte, ele.
Quem é o Odair José?
Aquele famoso cantor, tu não conhece? Só que você não acompanha a Jovem Guarda, né? Pô,
eu sou de outra geração, você me desculpe, né?
É, Jordan José, fantástico.
Qual a música do Jordan José?
Pare de tomar a pílula, mas outras demais, vou tirar você desse lugar e outra. Ouça o Daí José sábado no Alô Rio. Então, olha só, o que acontece, Mazela? Ele contratou 8 argentinos. E quando foi embora do Palmeiras, deixou os 8 lá. Até bem pouco tempo, o último que o Palmeiras se levou foi o Alione. Então, o que eu temo, não é? É que ele vai encher de reforço, depois quando ele foi embora, e o pior, o Flamengo mandou todo mundo embora. Todo mundo. O dia que o seu Jorge Jesus e seus Blue Caps deixarem o Flamengo vai ter que montar uma nova comissão técnica.
Só para antes de irmos para o break, 17 horas 21 minutinhos, você acompanhando o programa do Mundo da Bola pela Nacional, já que o Flamengo tem problemas de ataque, jogadores, a penca na defesa, mas no ataque bem curto o negócio, não podendo contar com jogadores importantes como Everton Ribeiro, como Arrascaeta, como Vitinho, como é que você montaria o ataque do Flamengo?
Eu montaria simplesmente com Bruno Henrique e Gabigol. Botava o Gerson no meio, meu time estava escalado, Coedjal, Ilharão, Diego e Gerson, Gabigol e Bruno Henrique, acabou.
Ah, certo. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Mazela, aos ouvintes do programa do Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Em primeiro lugar, Henrique Dourado. O jornalista Cláudio Portela, através da sua conta pessoal, ele colocou que o Flamengo está negociando o retorno do Henrique Dourado.
Ele está treinando lá no Ninho do
Urubu. Exatamente. Ele se recuperou de uma grave lesão no pé, logo no primeiro jogo dele lá no clube chinês. O clube chinês onde ele está estourou a cota de estrangeiros, por isso ele estaria sendo liberado para ser emprestado. A gente trouxe também, ontem no programa do Mundo da Bola, a informação de que ele poderia estar vindo para o Vasco. E agora surge a informação...
Palmeiras, né?
Exatamente. O Palmeiras, o colombiano Cristian Borja não está muito bem no Palmeiras, está numa relação desgastada com a torcida do Palmeiras, também com o Luiz Felipe Scolari, e pode ser emprestado. Para não ficar só o Daverson para a posição, o Palmeiras estaria até pensando no retorno. Henrique Dourado já jogou pelo Palmeiras,
mas não foi tão bem.
Só que aí a torcida, através das redes sociais, se você tem Flá TT, você também tem Palmeiras TT. A galera tá desesperada. Henrique Dourado não sei o
que. Mas ou tá seja, com moral, hein? Você vê que o Flamengo quer, o Palmeiras quer, quem é outro, o Vasco quer. Quer dizer, todo mundo quer o cara e o futebol dele, ninguém quer.
Mas ela, aí é uma opinião. Aí é uma opinião.
A melhor fase dele como jogador foi o Fluminense.
Aí é mais uma corneta, não sei se o Valdir vai concordar comigo. O estilo de jogo do Henrique Dourado, que ele é dentro da área, casa muito bem com o estilo do Filipão no Palmeiras.
E casa também no Flamengo.
Já que o Jorge Jesus, que é um jogador de área, que é um jogador pra ficar lá na área pra receber bola.
O Dourado, eu gostaria de vê-lo no meu time, aqui a situação financeira não permite. Ele é um cara que se posiciona bem dentro da área, finaliza bem e tem um fundamento. Ele bate pênalti como ninguém. Eu acho que não.
Ele me lembra o Giovani no Vasco batendo pênalti. Não lembra do Giovani ter perdido algum pênalti.
Ele bate muito bem. Eu vou dizer o seguinte: o time que ele for, o Fluminense jogava pra ele, em função dele.
Foi a melhor fase, mas ele fez metade de gol de pênalti, né?
Mas não interessa, fez.
Mas fazia.
Mas o Fluminense... Não, mas
é um tipo de jogada, né?
Mas o Fluminense tinha uma jogada forte com ele. Então, eu acho que ele foi mal aproveitado no Flamengo. Vamos ver agora. Ele reforço para onde for, porque hoje a carência do 9, quando eu digo 9, ninguém joga mais de 9. O 9 que eu digo é o antigo centroavante. A carência do 9 hoje no futebol brasileiro é muito grande. Você vê quem tem. O Fred...
Final de carreira.
Não tem jogado. O Ricardo Oliveira tá barrado.
Final de carreira, né?
Quem tem mais 9? Procura-se o 9. Quem tem mais 9?
O do Pedro, meio,
Fluminense. O Pedro, é o melhor de todos no momento, é o melhor de todos. Esse maluquete do Palmeiras, que é
Daverson.
Bom, Davis, mas é 22, é brabo.
Gustagol do Corinthians.
O Gustagol tá no banco, virou terceira opção. Se você analisar, você não encontra 10. A gente pode
aqui
pesquisar.
Puxando pela cabeça, tá difícil mesmo.
A gente pode
mesmo
pesquisar qualquer, essa semana para colocar
o
no programa.
O Corinthians não tem o 9, não?
O Corinthians tem o Bocelli.
O Wagner Love, o Bocelli e o Gustagol.
O Wagner Love deixou de ser 9, né?
Não. Santos joga sem... Os jogos do Santos agora tem o Uribe. Mas o Uribe não conta que é colombiano. São Paulo
o tinha o Wagner Love não é mais Love. Não é mais...
O Pato nunca foi 9 também, né?
Ontem o São Paulo melhorou quando tirou o Pato. Ficou sem 9. E o Pablo tá
André
machucado.
André Balada, Felipe Vizeu no Grêmio.
O Felipe tá machucado. André Balada, tanto é que o Renato, que é o Luciano, que era do Fluminense.
Que também não é 9.
Não é 9, mas faz gol. Então, sabe, a escassez é muito grande. Antigamente você fala, eu sou de uma geração que você falava assim, 10 número 9.
E 10 bons.
Bons.
É verdade, né? É verdade.
10, 9 bons, qualquer um. Hoje você, para achar 4, 5, você tem que ficar fazendo um teste de memória.
E nem sempre a gente consegue. 17 horas, 25 minutinhos. E você acompanhando pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola, que dá uma paradinha e voltamos já já.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Meu amigo José Roberto de Paula, o que que vem agora?
Momento Estádio.
Valeu, Zé. Momento Estádio com ele, o professor, o nosso mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo sediou a etapa nacional de parabadminton. 58 atletas participaram deste evento, que foi o último em território brasileiro antes das principais competições da temporada, Mundial e Jogos Pan-Americanos de Lima. Os principais destaques foram Leonardo Zuffo, da classe SL3, Vitor Tavares, SS6 e Maria Gilda Antunes, WH2. Todos conseguiram alcançar o lugar mais alto do pódio e somaram pontos para o ranking nacional da modalidade. As próximas competições são o Campeonato Mundial, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de agosto, na Suíça, e os Jogos Parapan-Americanos de Lima, de 23 de agosto a 1º de setembro. A seleção brasileira comemorou o bom desempenho na equipe do 20º Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo, encerrado no domingo, no Estádio Nacional de San José, na Costa Rica. A final, com a equipe de apenas 25 representantes, sendo 17 homens e 8 mulheres, a equipe conquistou 9 medalhas nos 3 dias do evento. 2 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze, superando a campanha de 2017 em Trujillo, no Peru, quando também alcançou 9 medalhas, mais apenas 1 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Obrigado pelas informações. E começando também, né, cabeça? Agora em Lima, o Pan-Americano, né?
Abertura oficial, a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nessa sexta-feira, começa por 21 horas, horário de Brasília, 8h30, 9 horas, horário de Brasília. Eu gosto muito do Pan-Americano, Mazzella. Não só porque o time Brasil costuma se sair bem em Pan-Americanos, mas eu gosto de esporte olímpico, eu acho bem bacana quando o pessoal chega lá e consegue alguma medalha.
Como evento, o Pan-Americano é menor, mas eu acho como evento, uma Olimpíada é mais legal, mais interessante que uma Copa do Mundo. Eu acho muito maneiro. É meu gosto pessoal.
Até os anos 60, até os anos 50, mais ou menos, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e o título da Copa do Mundo tinham mais ou menos o mesmo peso. Até os anos 50, vamos colocar assim, se teve aquele período entre guerras, década de 40.
Vai, continua.
Até que você tem times famosos que conquistaram a medalha de ouro, a Celeste Olímpica, em 24 e 28. Você tem o time da Polônia, que foi ser terceiro colocado na Copa de 74, ganhou a medalha de ouro também.
Mas aí é uma outra leitura, se me permita, porque como a FIFA sempre teve briga com o COI em relação ao futebol, para que a Olimpíada não se equivale não fique equivalente à Copa do Mundo, então só podia botar dois profissionais, se não me falha a memória, ou nenhum.
Eram três acima de 23, é um sub-23 com três acima.
É um negócio desse. Então, os times antigamente da chamada cortina de ferro, que não tinha o profissionalismo, não existia o profissionalismo, sempre eram os favoritos. Se você vê, até o COI e a FIFA chegaram a um determinado acordo, só quem ganha a medalha olímpica de ouro no futebol masculino são times da cortina de ferro. Na época, União Soviética, Polônia, você tinha Iugoslávia. Quer dizer,
a Iugoslávia teve grandes times. Então, grandes equipes.
Era uma concorrência desleal. É a mesma coisa se botar na NBA, o basquete profissional americano, botar o time do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo para disputar. Vai ser saco de pancada em todos os jogos.
Há um detalhe, pô, eu lembro da final dos Jogos Olímpicos de Seul, 1988. Brasil tinha um time com Tafarel, Romário, então, Careca, Jorginho, Neto, uma série
Milton
de...
Milton Cruz,
Andrade, uma série de grandes jogadores, depois estourariam no futebol brasileiro com o nome, e o Brasil perdeu de virada na final para a União Soviética. Lembra das semifinais, que o Tafarel pegou foi brilhante nas semifinais contra a Alemanha Ocidental, pegou um pênalti no tempo normal, foi para os pênaltis e colocou o Brasil na final da competição.
Em 84, o Internacional representou a seleção brasileira, em 84.
Isso. Acho que com dois jogadores do Fluminense, me fala a memória, o Internacional.
Tinha o Kita, que na época foi o Gilmar, o goleiro, Gilmar Rinaldi, o goleiro.
Teve momentos memoráveis da Olimpíada, no encerramento da Olimpíada na então União Soviética, o Misha, que era o símbolo dos jogos, ele chorando, fizeram aquela...
Que foi muito legal.
Fantástico,
mais recentemente, nas Olimpíadas de Londres, em 2012, eu que gosto muito de rock, eles fizeram uma apresentação com os grandes roqueiros, tanto na abertura como no encerramento, e no final você teve show com o Brian May e com o Roger Taylor, que eram guitarristas e bateristas do Queen. Então eu fui o delírio naquele encerramento.
Eu acho, como espetáculo, a Olimpíada é muito superior à Copa do Mundo, é a minha opinião. Não estou entrando no mérito do futebol, mas como espetáculo, e eu sou um apaixonado por basquete, por vôlei, adoro esporte olímpico, antigamente chamado esporte amador, que não tem mais nada de amador, eu acho muito mais prazeroso e legal ver uma Olimpíada do que ver uma Copa do Mundo. É a minha opinião.
Eu gosto também, eu acho bem bacana.
Vamos lá então. Meu amigo José Roberto, Retalhos de Citim, quem é que vai tocar agora, José Roberto?
Botafogo, campeão.
É isso aí, obrigado, José Roberto. Valeu, amigo. É isso aí. Vamos então, Botafogo, Luiz Ferreira. O que trazes pra mim?
Que trago para você preparação para a partida de amanhã. O Valdir Luiz vai acompanhar essa partida direto do Engenhão, dentro da jornada de Emelec e Flamengo. Aqui no show de bola nacional. Mas ela, o Galo, que é o Atlético Mineiro, que é um freguês do Botafogo em competições de mata-mata, se não me engano, desde... O Valdir pode ajudar, desde
94. Desde 94. A última vez que o Botafogo foi eliminado pelo Atlético foi no Brasileiro de 94. Venceu, perdeu por 2-0 lá. E ganhou de 2-1 aqui, foi eliminado pelo saldo de gols e o Atlético chegou praticamente à semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano.
Exatamente. Vamos ouvir a palavra do zagueiro Joel Carli, porque o Botafogo não vem de uma boa fase, apesar de estar bem colocado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não marca gol a 3 partidas. Derrota para o Grêmio por 1-0, empate sem gols com o Cruzeiro e agora derrota para o Santos por 1-0. Esse jogo que teve a sua narração, Ricardo Mazzella. Vamos ouvir o zagueiro argentino Joel Carli falando sobre virar a chavinha e deixar o mau momento de lado para encarar o Galo amanhã.
Olha, a gente sabe que é outra competição, que em casa temos que conseguir um resultado, temos que ganhar. Então, se bem ficamos muito chateados por os últimos resultados de Brasileirão en casa, sabemos que tenemos que mudar rápido el chip para la otra competencia y tenemos que conseguir ganar en casa de cualquier jeito.
Agora, o Atlético Mineiro também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, numa partida até emocionante. O Galo perdeu o primeiro jogo 3-0, venceu o segundo por 2-0, mais um pouquinho levava para as penalidades. Que Atlético Mineiro que o Botafogo espera? O João Carlos responde.
Por lo que eu vi, Atlético é um time que muda muito pouco, independentemente se joga em casa ou se joga fora. Então eu acho que vai ser um jogo com os dois times tentando ganhar e el que tenga mais posse de bola, mais coragem para jogar e mais profundidade vai ser el que saia vitorioso.
O João Carli também comenta sobre as finanças do Botafogo, porque se o Botafogo passar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, se eliminar o Atlético Mineiro, vai entrar um din-din que será muito bem-vindo.
$1.900.000.
Um din-din que tá...
$1.900.000.
Tá quanto o dólar mais ou menos hoje?
Uns quase 9 milhões.
Exatamente.
E se passar para outra fase, $2.200.000.
Como você diz...
Acertaria a folha de pagamento.
O Botafogo e o Fluminense precisam passar de fase.
Ou então...
Que
delícia ser treinado esse dinheiro. O João Carlos fala sobre essa necessidade de vencer o jogo e também de colocar esse din-din no bolso.
Lógico que sim, que a gente sabe... que pasa mucho también por lo económico, mas nuestro principal foco es intentar ganar la competición para dar esa satisfacción, esa alegría inmensa a nuestra torcida y a nosotros mismos.
Esse é o zagueiro João Carlos, o técnico Eduardo Barroca não vai poder contar com o zagueiro Gabriel, que faz mandou dupla de zaga com o João Carlos.
Me perdoe, só para complementar. Se o Botafogo pagar $400.000, mas quando não vai desembolsar esse dinheiro, não vai contar.
$400.000 por um jogo?
Tem que pagar $400.000.
Praticamente um jogo ou dois, de volta. Demais, cabeça.
Aí o Botafogo não vai. Claro. Não tem essa condição hoje para pagar isso.
O substituto do Gabriel deve ser o zagueiro Marcelo. 10 mil ingressos vendidos para a partida de amanhã, Mazela.
Olha só, em cima do que o Luiz Ferreira está trazendo para os amigos do programa do Mundo da Bola, 17h37, Valdir, até que ponto cai a produção da zaga do Botafogo, saindo o Gabriel, entrando o Marcelo?
Olha, é preocupante, porque o Marcelo joga pelo lado direito, vai ter que jogar pelo lado esquerdo. O Botafogo só tem o reserva para as duas posições da zaga, que é o Marcelo. O Ellerson foi emprestado. E o seguinte, já no domingo não joga o João Carlos, levou o terceiro cartão amarelo por reclamação para variar. Então não joga o João Carlos contra o Flamengo. Então o Marcelo vai jogar. A ausência do Gabriel é muito sentido, aquele é técnico, tem uma boa saída de bola. Até na transmissão você comentava
comigo sobre isso. Acho até ele um pouco superior ao Igor Rabelo.
Tá? Eu também acho. Então é uma perda sensível. O que me preocupa muito do Botafogo são duas situações. Primeiro que o time não faz gol. E você tem que fazer gol. E segundo, que o time, sabe, perdeu um pouco daquela força ofensiva. O time toca, roda e não vejo. E o Barroca tem que dar um jeito qualquer de botar velocidade. Já botou dois homens pelo lado, já botou Pimpão com o Eric. E uma coisa que me chama a atenção, e como analista, eu até conversei com pessoas depois do jogo, quando encerrou nessa transmissão, eu tô surpreso com a postura do Eric. Mas não é culpa do jogador. Ele está botando o Eric, o Barroca, para acompanhar a lateral. O Eric é um jogador que sempre foi um bom jogador, partindo no contra-ataque.
Mas engraçado, no início do jogo contra o Santos, ele enfiou o Eric como um antigo 9 e recuou o Diego Souza.
Mas depois ele botou o Eric pelo lado, para lá, para cá. Então, o Botafogo está sem força ofensiva. Isso é que me preocupa. E é fundamental vencer? É. Mas o fundamental seria também vencer com dois gols de diferença, para deixar uma situação mais delicada para o jogo melhor da volta.
Agora, só lembrando, na Copa do Brasil não temos gol fora
de
casa.
Não tem, teoricamente,
é um negócio melhor.
Mas se você analisar a força ofensiva do Atlético, ele tem Luan, Casares, Otero, Tiara, Ricardo Oliveira.
Copa Sul-Americana tem gol qualificado. Copa do Brasil é que não tem.
Ah, eu troquei então.
Não, Copa Sul-Americana tem. Tem gol qualificado.
Então, o Botafogo tem que ganhar qualquer coisa hoje.
Me preocupa muito.
Se não ganhar, um 0-0 é melhor que 1-1, hein?
Exatamente.
É verdade.
O Abel falou isso. 0-0 é melhor que 1-1 com gol qualificado.
Sinceramente, falando aqui, analisando friamente, dependendo de qualquer condição de torcedor, o Botafogo, eu estou muito preocupado. Eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade para passar pelo Atlético. Muita. Porque eu vejo o Atlético com um elenco melhor
E com gol qualificado, segundo jogo em casa.
Com gol qualificado, eu acho. Pode ser, o futebol não te surpreende. O Botafogo pode chegar amanhã, fazer uma partida brilhante e fazer 3-0. Mas pelo que eu tenho visto nos últimos jogos, e eu acompanhei os dois jogos lá no estádio Nilton Santos, com o Grêmio, contra o Santos domingo, vi o jogo contra o Cruzeiro pela televisão. Vou te falar, o pior não é você não ganhar. Quando você ganha, perde o jogo, mas o goleiro adversário é a maior figura, bola na trave, zagueiro tinha em cima da linha. Mas o Everton fez uma Everson fez uma defesa em 90 minutos.
Há três
minutos,
jogos o Botafogo não faz gol.
E o Mazela não é só não fazer gol, concordo com você, mas é você não criar. Porque o Fábio foi uma figura decorativa no jogo, o goleiro do Cruzeiro, do Grêmio, Paulo Vitor, foi, e o Everson foi. O
Botafogo deu um chute no gol. O melhor jogador do Botafogo no domingo foi o Alex Santana, foi o que mais levou perigo.
E deu um chute no gol, e foi a única defesa do Everson. Então, aquele jogo, se o Marinho não acerta aquele canudo, caminhava para um 0-0.
Eu achei que o goleiro falhou ali.
Depois eu revendo a televisão,
uma rateada.
Ele deu uma rateada.
Então, claro, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ficar bastante preocupado. Mas lá incentivar, que não tem jeito, não tem TV não.
Olha,
tem que lá incentivar.
Olha, eu vou dar a defesa do Atlético Mineiro também não anda lá essas coisas não, Valdir.
Eu também acho que o Atlético não é lá essas coisas.
Tem um bom ataque, você tem Michará, tem o Luan, tem o Casares.
Empata com
não sei o quê. Os caras fazem gol lá na frente e a defesa não segura, mas ela dá pra passar.
A defesa começa no ataque.
Eu espero que o Botafogo volte a jogar bem como vinha jogando até o jogo com o Grêmio. E essa parada não melhorou em nada o Botafogo. Ao contrário, a parada fez com que o time, na minha opinião, regredisse.
Tá certo então. 17 horas e 41 minutinhos, é aqui que vem. É isso aí, os pilotos Lucas de Graça e Felipe Massa fizeram uma análise da participação deles na quinta temporada da Fórmula E, categoria em que os carros são movidos à eletricidade. O francês Jean-Éric Vernet conquistou o título, sendo o primeiro a vencer duas vezes a competição, hein? Confira na reportagem do meu amigo Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O francês Jean-Éric Vernet se tornou o primeiro a ganhar duas vezes a Fórmula E, que é a categoria automobilística de carros elétricos. A quinta temporada teve quatro brasileiros. Dois deixaram o campeonato antes do fim. Felipe Nasser, que estreou na quarta prova e só correu três vezes, e Nelsinho Piquet, primeiro campeão da Fórmula E, que esteve apenas nas seis primeiras etapas da última disputa. Lucas de Grassi, ganhador da terceira edição da categoria e vice na quarta, ficou dessa vez com o terceiro lugar geral pela equipe Audi.
Esse ano foi um ano muito com altos e baixos, a gente acabou não terminando várias corridas, fui desclassificado da pole de Santiago, fui desclassificado em Riad, me tiraram de duas provas, de Mônaco e Sânia.
Já Felipe Massa, vice-campeão da Fórmula 1 há 11 anos e estreante na Fórmula E, terminou o campeonato em 15º com 36 pontos pela equipe Venturi.
Sem dúvida, o que eu posso dizer é que eu melhorei muito da primeira corrida até agora, entendi muito mais o jeito de guiar, jeito de entender o carro, jeito de entender o pneu, um carro com menos carga aerodinâmica.
Ex-piloto de Ferrari Williams na Fórmula 1, Massa acabou 6 das 13 etapas da sua temporada de estreia entre os 10 primeiros na zona de pontuação. Na nona corrida, em Mônaco, conquistou o primeiro pódio na categoria com um terceiro lugar.
Foi uma corrida maravilhosa, né? Ter chegado no pódio em Mônaco. Infelizmente, seria melhor ter chegado no pódio também em outras corridas, que é onde a gente tinha essa oportunidade, né? Infelizmente, coisas aconteceram onde tiraram pontos importantes em várias corridas desse ano. Uma alegria, né? Você conseguir chegar numa corrida importante como o Mônaco para a equipe, né? Que era a casa da equipe.
De Graça só passou em branco em 4 corridas e venceu 2, na Cidade do México e em Berlim. E a vitória na capital mexicana foi emocionante, com uma ultrapassagem para cima do alemão Pascal Wehrlein na última curva.
A vitória no México foi uma das mais sensacionais da minha carreira e, sem dúvida, a melhor da Fórmula E desses 5 anos. E vai ser muito difícil de acontecer melhor que isso, né? Eu acabei vencendo nos últimos metros, passei de lado na linha, mas até o último momento eu não ia saber se a energia dele ia acabar ou não, né? Na última volta. O que eu fiz foi atacar do jeito que eu achava e aconteceu tudo do jeito certo.
A sexta edição da Fórmula E terá como novidades os circuitos de Seul e Londres. Serão 14 etapas em 12 países. E a primeira delas está prevista para Al-Diriyah, na Arábia Saudita, em 22 de novembro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln. Valeu pela força. Dando sequência do programa do Mundo da Bola, 17 horas e 44 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão, só tá com o Brasileirão, hein? titular do Vasco em boa parte da temporada, o atacante Marrone despertou interesse de clubes europeus, hein? O Newcastle da Inglaterra é o mais firme na parada. Seu diretor de observação, Steve Nixon.
Antigamente observador, outra coisa.
Veio ao Brasil para acompanhar partidas do jovem e gostou do que viu. A expectativa fica pela concretização de uma proposta, algo que já foi sinalizado pelos ingleses, hein? Outro que demonstrou interesse foi o Sporting de Portugal. O time luso incluiu o Marrone no seu monitoramento, mas não deu um passo maior do que esse. Só tá olhando. O Vasco, por enquanto, não foi procurado oficialmente. Em fevereiro deste ano, Marrone renovou o contrato com o clube até 2023. A multa rescisória, que ninguém acaba vendendo, mas subiu para 35 milhões de euros. Os caras chegam com 15, 20 e acabam levando até menos. O Cruz Maltino está aberto a ofertas devido à atual situação financeira. O Marrone tem bola para a Europa, Valdir?
Ele é jovem ainda, tem um futuro brilhante, né? Ele é um jogador, ele começou muito bem. Eu acho que ele está jogando, na minha opinião, de forma errada. Ele é um jogador centralizado, aquele jogador agudo, não para jogar pelo lado, mas o Alberto fez isso, o Vanderlei está mantendo, ele está, sabe, crescendo. Eu acho que é um jogador interessante. Vai fazer falta o Bruno, né? Se levar o Bruno, vai ficar Bruno e Marrone, vai complicar.
Bruno, eu adoro a música caipira.
Adoro,
né?
Caipira não, sertaneja.
É, caipira é mais raiz, né?
É. Caipira é outro estilo. Milionário Zé Rico, Tonico Tinoco. Sou mais do sertanejo.
Tá bom, então. Depois do sertanejo, do Valdir Luiz, que espirrou e tossiu em cima de mim, e trazendo vírus e bactérias, me bota a mão na boca pra tossir, Valdir.
O cara que...
Ah, meu Deus, eu quero
dar uma estossida, uma espirrada aqui
em cima de mim. Meu Deus do céu. Vou dar um break que eu vou lavar a mão. Dá um break, já volto.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Sempre pensando em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, já partindo para a reta final do programa, 17h48. E dando sequência ao programa, vamos saber mais coisas do esporte olímpico? Vai voltar ele, o nosso mestre, o nosso professor.
Máxima segurança com a contagem regressiva para a inauguração dos Jogos Pan-Americanos. O comitê organizador do maior partido multidesportivo do continente apresentou o Plano de Segurança Lima 2019. Apoiado pelas Forças Armadas, a Polícia Nacional do Peru, Defesa Civil e Bombeiros, com o qual ele anunciou que tudo está pronto para o início das competições e seu desenvolvimento suave. A apresentação foi feita com a presença das altas autoridades de Lima 2019, lideradas por Carlos Newhouse e os representantes dos órgãos envolvidos no plano. Mais de 34 mil tropas de todas as instituições participantes do plano irão monitorar a segurança do Pan-Americano por via aérea, marítima e terrestre. A Força Aérea, a Marinha e o Exército peruano cuidarão da sede durante o desenvolvimento das competições. 23 mil policiais patrulharão as ruas, enquanto a Defesa Civil instalará comandos móveis e os bombeiros estarão ativos em caso de emergência com veículos de resgate em toda a cidade. Carlos Newhouse, presidente do Comitê Organizador de Lima 2019, destacou que o país está pronto para receber os melhores atletas do continente nos Jogos Pan-Americanos e oferecer total segurança para que eles possam participar sem problemas, pois este plano permitirá controlar todos os aspectos e garantir a segurança de atletas, membros de equipes técnicas e espectadores. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado, amigo. Valeu, Zé. Vamos em frente aqui com o programa do Mundo da Bola. 17:50, meu amigo Luiz Ferreira, conhecido como nas altas rodas da sociedade carioca, como Cabecinha. Tem três brasileiros em ação hoje, né? Dois pela Libertadores, um pela Copa Sul-Americana, não é isso?
Às 19 horas e 15 minutos pela Libertadores, o Cruzeiro vai até o Monumental de Núñez, na Argentina, para encarar o River Plate, jogo válido pela jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Às 21 horas e 30 minutos, também pela Libertadores, o Palmeiras encara o Godoy Cruz lá em Mendoza, na Argentina. E o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, enfrenta o Peñarol lá no Campeão del Siglo, em Montevideo.
É o novo campo do Peñarol, não é isso?
É, exatamente.
Olha só,
são três... Foi inaugurado em novembro do ano passado.
São três brasileiros em ação, dois pela Libertadores, um pela Sul-Americana, e os três brasileiros jogando fora de casa, e o segundo jogo em casa, Valdir.
É, uma boa prerrogativa, né? Se eles conseguirem, na minha opinião, resultados positivos, até o empate não é ruim. Eu acho que o importante é você decidir em casa, ou com vantagem, ou com condição de igualdade. Porque a pior coisa é você jogar com placar adverso e com desvantagem em termos de gol. Porque aí você joga contra o relógio, você joga contra o emocional, joga contra o adversário, é uma série de coisas. Até o empate não é ruim para os três. Claro que a vitória seria ótima.
Bom, sem falar do Fluminense, que a gente já falou daqui a pouquinho. O jogo do Cruzeiro com o River, o que é que dá?
Olha, o Cruzeiro com o River, para mim, é jogo que vai dar empate.
Palmeiras e Godoy Cruz.
Palmeiras.
Depois vamos falar do Fluminense daqui a pouquinho. Meu amigo José Roberto, o que vem agora, Zé?
Nacional Jornalismo.
É só, escolas estaduais vão ter aulas de artes marciais. A reportagem é de Carol Barreto.
Berço do jiu-jitsu praticado em todo o mundo, o Rio de Janeiro será o primeiro estado brasileiro onde todas as escolas públicas estaduais terão aulas de modalidades de lutas. Isto será possível através do programa Esporte na Escola, lançado nesta terça-feira. Secretário Estadual de Educação, Pedro Fernandes, afirma que o programa é a realização de um sonho.
Um projeto que acho que é um sonho de qualquer lutador, mas acima de tudo é o meu sonho desde criança, de poder realizar esse projeto tão importante de inserir dentro das escolas as artes marciais. Não só o jiu-jitsu, né, por eu ser faixa preta de jiu-jitsu, mas a luta é muito importante por vários aspectos. Ensina disciplina, ensina respeito às pessoas, melhora o desempenho do aluno.
Lutador de UFC, Rogério Minotouro, presente à solenidade de lançamento do programa, afirma que o momento é de grande alegria.
A gente sempre teve aquela sensação que o Rio de Janeiro é um estado que ele é um grande peso das artes marciais aqui, que desenvolveu, né, o jiu-jitsu, a família Gracie, né, fez grande nome, grande história aqui no Rio de Janeiro, trazendo, né, eventos grandiosos, chegando até o UFC. E a gente, como praticante de arte marcial, fica tão feliz hoje de estar no estado do Rio de Janeiro, graças à iniciativa
trazendo um projeto tão grande como esse.
Estudante Ingrid Souza, campeã de jiu-jitsu, afirma a importância da oferta de artes marciais nas escolas estaduais.
A importância é que os alunos começam a aprender a se defender, porque o mundo de hoje não está bom, e as meninas também, principalmente. E o desempenho melhora a capacidade de você querer se esforçar mais e mais para as coisas. É isso.
Com o lançamento do programa Esporte na Escola, serão contratados 1.800 professores de artes marciais para todas as unidades escolares da rede estadual. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Obrigado, querida, pelas informações. 17h54, dando sequência na reta final, José Roberto. E aí, Luiz Ferreira?
Olha, Mazela, o Fluminense encara o Peñarol logo mais a partir das 21h30 pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Muriel, que tanta gente pedia, pode ser o titular do gol do Fluminense
não
hoje.
Eu insisti com o Agenor, que é um...
Agenor.
O Agenor é um negócio lamentável. Até eu não sabia que o filho dele estava no CTI.
Ele passa por um drama familiar, tem toda aquela situação, está sob pressão da torcida.
Então, de falar, não tenho condição, não vai. Mas já que vai, entrou em campo, está sujeito à crítica.
Exato. E tem outro problema. O Gilberto, lateral direito Gilberto, sente dores no joelho, não treinou na última segunda-feira e pode não entrar em campo. Nesse caso, o titular seria o Igor Julião.
Fortes emoções para daqui a pouco.
Exatamente. A tendência é Muriel no gol, Gilberto ou Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique, Alan, que finalmente retorna ao time, Danielzinho e Paulo Henrique Ganso, Ione Gonzalez, Marcos Paulo e Pedro Mazella. Já o Peñarol também conta com desfalques. Meia Inácio Loures torceu o joelho na última partida e está fora. Zagueiro Ezequiel Busquets, que não é o do Barcelona, está com uma entorse no tornozelo. E o volante Marcel Novi, que está com uma distensão. Todo mundo, departamento médico. Mas o atacante Lucas Viatri, se gosta de fazer gol, hein, vai estar em campo.
Lucas o quê?
Viatri.
É o que Viatri fez o gol contra o Flamengo.
É, mas o Peñarol não tá com essa bola toda no Uruguai também, não, né?
Não, mas o estádio é pequeno, vai ter pressão.
Peñarol tem camisa.
Tem camisa.
Não, o Fluminense ganhou do Nacional lá dentro.
O time não tem condição de ganhar. Então, mas não vai ser um jogo fácil.
Quem tá melhor lá no Uruguai, o Nacional ou o Peña?
Olha, no momento me parece que o Peñarol. O Nacional, quando eu estive lá em dezembro, passando o ano novo, o Augusto Taxista, com o qual circulei pela cidade.
Te reconhecia na televisão? Não, não. Periodista brasileiro! Não, não, não.
Como é que a gente conversa mesmo que eu tava com a camisa do Botafogo, andei muito de Botafogo lá. Aí os caras falando de futebol brega comigo. E aí o que acontece? Um deles me falou que o momento do Nacional é muito ruim. Era muito ruim naquela época, era melhor.
O Campeonato Uruguai está no começo, deve ser o início do clausura lá. Estamos com duas rodadas, o Peñarol lidera junto com o Defensor com 4 pontos, uma vitória e um empate. E o Nacional na terceira posição com 3 pontos, uma vitória e uma derrota.
Eu acho que até um empate não é ruim pro Fluminense. Acho que o Fluminense empata.
Rapaz,
hoje
olha
que
só,
decide aqui.
O Fluminense está fazendo uma campanha ridícula no brasileiro. Mas não sei porquê, não sei se é o coração tricolor. Eu tô achando que o Fluminense vai vencer hoje. Não sei, cara, não sei porquê.
Eu acho que ele empata. Possível, não. Eu acho que ele empata lá e ganha aqui no Maracanã.
Vamos ver, quer dizer, então.
Tem que trazer um bom resultado de lá, pra não ter que jogar com aquilo que eu falei.
Com a pressão
da desvantagem.
Se o Muriel jogar, eu acho um bom negócio, porque eu não entendi. Ele ficou 2 jogos no banco. Se ficou no banco, ele pode jogar. Porque se qualquer eventualidade, ele entraria. Então, e o Agenor tá no momento.
Mas normalmente, a gente tem a experiência nisso, você também tem. Normalmente o treinador pergunta o treinador de goleiro.
Quem é o nome do cara, hein?
André Cardoso. Amigo, gente boa. Amigo do Acácio, gente boa.
Pode ser teu amigo, mas não, até agora não tá dizendo.
Não, ele. Se ele for consultado,
pode ser teu amigo e não ser competente.
Na minha opinião, eu acho que ele. Se não. Eu concordo com você e com aquele corcundinho lá do Recreio que espelhou, que é o seguinte: se ele não tinha condição de jogo, tu não bota no banco.
Claro, é isso que eu tô falando. Então vamos ver, vamos torcer pro Fluminense. O Nenê tá inscrito, não?
Eu acho que não, hein?
Já tinha passado o período de inscrição. Tá legal, foi anunciado.
Então. Alguma coisa mais, Luiz Ferreira?
Não, só da expectativa também hoje, marcando 1 ano para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Mazela.
Ah, legal. Cabeça, começando com você, 17:58, Fluminense ou Peña?
1-1.
Valdir Luiz.
0-0.
Eu acho que você vai ganhar. 2-0 Fluminense. Não, sempre toma um golzinho. 2-1 Fluminense. Tá bom, então. Tomara que eu acerte e vocês errem. Lá do empate, vitória tricolor. É isso aí, 17:58, quase 59. Obrigado pelo carinho, pela informação. Com muito conteúdo, muita informação e comentário. Estamos colocando um ponto final em mais um programa No Mundo da Bola. Obrigado, José Roberto, pela a capacidade e abrilhantando o nosso programa. Dá um sorriso pra mim, Zé. Obrigado, garoto. É isso aí. E obrigado a você em casa e pela EBC também por acompanhar o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Um forte abraço e até amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.